Satisfação, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Atlético. É o ponto de encontro da massa atleticana para as notícias do Atlético, que vem de vitória, reabilitação no Campeonato Mineiro, 2-0 sobre o Itabirito, jogo no Mané Garrincha em Brasília, com o mando do Itabirito, mas domínio do Atlético, num jogo tranquilo, que se não encantou, pelo menos entregou um resultado importante para o time que lidera o Grupo B com 10 pontos e encaminhou um pouco mais a sua classificação. Ainda não está garantida, o Atlético ainda precisa batalhar, mas sim caminhando bem ali para uma classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje eu estou com o Henrique Fernandes, o nosso professor, comentarista do Grupo Globo, André Ribas, nosso homem, nosso repórter apurador no GE.globo, Carol Leandro, a voz dessa imensa massa alvinegra, o Marcelo Jordi na edição. Eu sou o Rodrigo Franco e vou com vocês atualizando tudo do Galo. Começando com essa vitória sobre o Itabirito, o Rogério Corrêa na transmissão da Globo não resistiu ao trocadilho. O Atlético batalhou e com batalha fez o primeiro gol. E depois o Hulk fez o 99º gol dele com a camisa do Atlético. Henrique Fernandes, esse é um jogo que chama atenção porque o Atlético, se não encantou, se não deixou a torcida muito animada, trouxe algumas mudanças, algumas coisas interessantes, alguns testes do Luiz Felipe Scolari.
Tudo bem? Um abraço, Rodrigão, André, Carol. Cara, o carro é feito para andar na pista, o barco para navegar, o avião para andar no ar. Se você bota um avião na pista, a performance não é a mesma. Você bota o barco para voar, ele não vai conseguir. E o carro não vai andar no Oceano Atlântico, né? Quando o Filipão botou alguns jogadores nas caixinhas que merecem e um sistema que eles estão mais acostumados a jogar, o jogo apareceu um pouco melhor. Essa é a grande avaliação que eu faria dessa tarde de futebol enquanto o gramado permitiu no Mané Garrincha. E essa vitória boa que o Atlético conseguiu, para mim, mudar bastante a sua situação para as duas rodadas finais, Rodrigo.
É um resultado importante. Mas o que trouxe de novo esse resultado do Atlético nesse jogo, André Ribas? O Atlético teve alguns desfalques importantes, dificuldades especialmente em relação aos zagueiros, com lesões de mais jogadores. Como é que está a situação dessa turma, do Igor Rabelo, do Jemerson? E o que o Filipão trouxe a mais para esse jogo, ainda nesse processo de construção do Atlético 2024?
Rodrigo, já foi um Atlético bastante desfalcado, como você falou, né? Tendo problemas na zaga, mas com o Felipão também fazendo algumas mudanças surpreendentes, como o Henrique atestou em questão de posicionamento, mas também a entrada do Batalha na vaga do Otávio não era tão esperado, né? Existia uma expectativa pela briga ali com o Edenilson, e isso, querendo ou não, mudou um pouquinho o desenho desse meio-campo, e a gente pode ver um Scarpa jogando mais próximo da sua posição, como um meia. Até no primeiro tempo ele baixou muito para ajudar ali os volantes e os zagueiros nessa saída de bola. Teve algumas dificuldades, mas no segundo, até com a expulsão, foi um jogador mais próximo da área e com passes importantes. Poderia até ter anotado uma assistência se tivesse ali um maior capricho nas finalizações. E foi um jogo onde o Atlético acabou passando por algumas baixas. A mais importante acaba sendo do Igor Rabelo, sofreu, sentiu uma dor ali, um incômodo na panturrilha, na coxa direita. É um jogador que passou por exames, hoje ficou na fisioterapia e o clube ainda aguarda, né, um posicionamento do departamento médico para saber se teve uma lesão confirmada, se vai ficar muito tempo fora. Então é um jogador que hoje ficou na fisioterapia. Assim como o Mariano, que também teve um problema muscular, saiu de campo, não participou do treinamento hoje, está suspenso para a próxima partida, então já seria um desfalque, então não é uma grande preocupação para o Felipão. Aí a gente tem a situação do Jemerson, que sentiu cãibras no final da partida, e do Arana, que relatou dores ali no quadril, que até estão incomodando ele já tinha incomodado ele em alguns jogos, mas são dois jogadores que estão, não preocupam para a sequência, treinaram hoje com o grupo e devem estar também à disposição, claro, para o clássico, uma semana importante de treinamentos e que a gente vai poder ver como que vai ser, essa nova cara, se o Felipão vai manter essa formação com o Scarpa jogando mais centralizado, qual que vai ser o caminho que ele vai adotar.
Carol Leandro, e o sentimento coração da massa? Como tá em relação a esse time, a esse começo de temporada? Tá um sentimento de que esse time tem condições de entregar um futebol melhor, mais bonito, mais vistoso, mais agradável, que deixe a torcida mais animada?
Primeiro, um abraço, Rodrigo, André, Henrique, principalmente para a massa atleticana. A sensação que o time do Galo passa é que ele pode oferecer mais do que vem oferecendo. E isso eu acho que não é só para a torcida, né? Para todo mundo que assiste os jogos, o Galo passa sempre essa ideia de que pode ser melhor. E eu fiquei feliz que o Filipão, pelo menos, se abriu para fazer alguns testes, para fazer algumas mudanças, e viu que elas são. Funciona um pouco melhor. O ataque do Galo é muito bom, ele precisa de liberdade para se movimentar, para poder chegar ao gol, mas ainda tem alguns problemas com a criatividade. O Scarpa está entrando no ritmo, que vai ser o cara que vai ditar esse ritmo do ataque do Galo. Mas, em compensação, você tem que, enquanto a gente se adapta, a gente tem o Hulk acumulando gols, acumulando números. Eu acho que o gol 100 tá cada vez mais próximo, já deve sair nessa próxima rodada. Esse é o nosso alento. E sobre as mudanças do Filipão, o Henrique deve ter ficado muito feliz com a posição do Scarpa, mas um detalhe que me chamou muita atenção é que, Filipão, quando o Hulk não tá batendo escanteio, ele tá dentro da área. E quando ele tá dentro da área, ele pode fazer o que ele fez no segundo gol do Galo. Então, essa mudança é uma mudança que precisa acontecer no Galo. Ela tem que aconteceu, o Hulk tem que estar dentro da área, o Hulk e Paulinho tem que estar cada vez mais próximos do gol e mais próximos um do outro. E para isso, eles têm que ter essa liberdade no ataque. O Paulinho de sábado foi o Paulinho que tinha liberdade para se movimentar, abria pela ponta esquerda, obviamente, mas que estava muito mais próximo do gol. Não à toa, ele teve duas chances de gols, infiltrando por ali. Então, que esses testes não fiquem só como testes, que sejam testes que sejam aplicados na sequência do time. Agora a gente tem que pensar na tabela também. O Galo é líder do seu grupo, porém pega um time invicto na próxima rodada. Isso pode significar para o Galo encostar para brigar ali pelas melhores posições do campeonato, mas também pode significar que um tropeço ele pode ser ultrapassado pelo Vila. Então o Galo tem que abrir o olho, sempre lembrar que essa classificação ela é importante, mas o Mineiro é um lugar de fazer testes, e quando funciona o teste, tem que continuar executando ele. Não adianta mudar o posicionamento de todo mundo de novo no próximo fim de semana.
É, a classificação do grupo B tem o Atlético com 10 pontos, o Vila Nova vem logo atrás, apenas 2 pontos atrás com 8, a briga para ser o primeiro colocado, classificado para a semifinal pelo grupo B, tá bem acirrada. E vem aí o clássico contra o América, time de melhor campanha no Campeonato Mineiro. Jogo no sábado, 4:30 da tarde, clássico que você acompanha na Globo. Henrique Fernandes, para esse clássico, nesses testes que a Carol se referiu, cabe o Alisson de titular?
É uma discussão muito válida essa, tá? Eu só queria detalhar um pouquinho o que eu achei quando eu fiz aquela metáfora dos meios de transporte no início, dizendo que cada um tem que andar na pista correta, né? O Filipão aproximou muito o time do que era o time do Coudet, que eu acho que é a melhor versão que esse time encarna e consegue jogar, né? Gostei, como a Carol disse, do Scarpa mais centralizado, né? Com uma função central num trio de meias por trás da dupla de ataque. O Edenilson foi um cara que mais se assemelhou um ponta pela direita. Não chegou a ser ponta, mas jogou como um meia pela direita, com o Igor Gomes como um meia pela esquerda. Paulinho e Hulk mais como dupla de ataque. E eu acho que isso impactou muito no jogo do Paulinho. Acho que o Paulinho fez o melhor jogo. Chegou perto de fazer o seu primeiro gol na temporada. O goleiro Elias, do Itabirito, foi destaque na partida. Pegou uma bola baixa do Paulinho já no segundo tempo. Impressionante. O Batalha foi o único volante do time. Acho que aí se justifica a mudança. Você dá um pouco mais de estatura. Talvez o Filipão entenda que o Batalha tem a capacidade de cobrir mais campo que o Otávio. Se você joga com um volante só, você tem que ter um cara mais apto a isso, né? Uma linha de defesa que tinha o Mariano mais preso, com o Arana mais solto. O Arana mal no jogo, não fez uma boa partida. O jogo deu muita chance de aparecer. Ele não apareceu com qualidade, talvez ressentindo do problema dele. Mas a coisa melhorou muito no segundo tempo com a expulsão do Rayan Ribeiro, zagueiro, corretíssima, né? Que condicionou o Galo a ter um homem a mais e saber usar bem esse homem a mais na segunda etapa, nem todo time sabe. E a entrada dos caras, do Alisson e do Rubens. E aí eu acho que é aí que entra a discussão. O Alisson pede passagem, né? Entrou para fazer o trabalho que o Edenilson vinha fazendo, um dos jogadores mais contestados. Agora, o Alisson é um jogador de frente, né? E aí eu acho que talvez tenha essa resistência do Filipão. De se ele vai trabalhar 4-1-3-2, como ele trabalhou nesse último jogo, ele ter ali o Scarpa, que não é um jogador para recompor como segundo homem, e também não ter um cara com essa leitura de voltar, que o Edenilson tem, por ter sido volante a vida inteira, no Alisson. O Alisson não vai ter essa leitura de voltar. É, foi algo que o Filipão levou na coletiva, inclusive. É, ele tem que desenvolver coisas para o time de cima, que quando ele jogava na base não precisava, mas o time de cima precisa. Se você não volta, se você não se junta aos homens de defesa para ser um cara a mais. Para brigar por um rebote, para pressionar um jogador adversário, você sobrecarrega a turma de trás. Na base, tanto faz. Se é o cara que decide lá na frente, tudo bem, respira lá. Nesse time, não é o cara que decide lá na frente. Quem decide lá na frente é o Hulk, o Paulinho. Entre voltar Alisson e voltar Hulk, quem tem que voltar? Não tem dúvida, né? Então acho que é isso que o Filipão espera que ele desenvolva. Sobre o Rubens, não há nem debate para mim. O Rubens já foi com o Filipão titular importante da Série B, na Série A do Cruz Credo, na Série A do ano passado. Ele já foi um jogador importante no segundo
Coração
aninho.
da Carol até parou agora, Henrique.
Não, isso não é nem realidade. Não, sem chance. Atlético, com o investimento que tem, não vai passar nem perto. Mas assim, o Rubens já foi esse ponta pela direita, pela esquerda, né, capaz de ser um jogador titular do time, consistentemente. Não é um menino como o Alisson, ele é um jogador jovem, mas que já está há algum tempo no time principal, já jogou para vários treinadores. Ele sabe o que pedir, ele vai entregar. Né? Ah, mas é o reserva do Arana. Por quê? O Arana pode ser titular e o Rubens pode ser titular também. Você tira o Igor Gomes, você tem um ponta ali pelo lado esquerdo, um cara agressivo. E o Rubens é um meio-campista, né? Se precisar que ele feche um pouquinho por dentro, ele vai fechar por dentro. Então ali não tem debate para mim. O Igor não tem ido bem esse ano, não tá fora para sempre, não, porque também chegou a jogar bem no ano passado. Mas o Rubens, para mim, entrou e melhorou o time. Eu acho que você tem que ser é para testar, vai pondo. Ah, mas o próximo jogo é clássico. E daí? O Rubens já jogou. Bota para jogar. O Alisson, talvez um pouco mais de calma para lançar em segundo tempo com o cenário de jogo já mexido, adversário cansado, você põe o drible dele, a qualidade dele, e o Rubens já para saída, né? Mas eu achei que o Filipão deu um passo atrás em cima das convicções dele, muito importante, que eu não sei se ele vai manter, porque é um time talvez exposto demais para pegar o América, com um enfrentamento bem mais alto que o Itabirito. O América é um dos melhores times do campeonato, acabou de vencer um clássico contra o Cruzeiro. Mas assim, eu senti que o Scarpa se beneficiou desse esquema. O Paulinho melhorou com esse esquema. O Atlético ganhou com naturalidade o jogo. Né? A bola parada encaixou também, com batalha com jogador de mais estatura. Não tem muito motivo para não manter, Rodrigo, para essa sequência. Claro, pode ter motivo físico, né? Alguns jogadores saíram machucados, mas eu acho que o caminho está aberto aí para dar um pouco mais de sequência. Eu só discordo um pouco que o Mineiro para o Atlético é espaço para teste. É espaço para teste, se as coisas estiverem indo bem. Mas se as coisas estiverem indo mal, Cruzeiro e América têm mais, entre aspas, direito de perder o campeonato que o Atlético. Perder o Mineiro pro Atlético é peso em cima do trabalho do Filipão, é contestação pesada. Porque o atleticano entra nesse campeonato acreditando que é o enorme favorito, e é, a conquistar o pentacampeonato, e que tem que impor-se contra rivais que são inferiores. E eu não acho que seja uma leitura errada, né? Agora, se isso não acontece, o dedo é apontado para quem não permitiu acontecer. E aí o torcedor vai escolher os seus culpados, seja atleta, seja treinador. Então o Atlético ele tem espaço para teste desde que o resultado venha. Como o resultado no início oscilou bastante, né? O time já tomou uma paulada grave esse ano aí, que foi perder o clássico do Cruzeiro. Esse momento é o momento para pontuar, cravar primeiro lugar do seu grupo, cravar uma boa campanha na primeira fase e na fase final do campeonato, aí sim. Fazer prevalecer o favoritismo que todo mundo acha que o Atlético tem.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Bom, além, claro, do clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV, esse clássico contra o América vai ser outro grande teste para essa fase de testes que o Atlético vive na temporada?
Rodrigo, eu acho que o clássico contra o Cruzeiro, a rivalidade é maior e isso deixa o tamanho do jogo maior. Porém, para mim, o teste mais difícil do Galo do campeonato é o América. A gente está falando do time que tem a melhor campanha, a gente está falando de um time que está invicto e a gente vai jogar no Indepa, né? Então, assim, o Galo vai ter situações para se adaptar. A gente está falando muito dos times que não propõem jogo contra o Galo. Isso não vai acontecer no Campeonato Mineiro. Não será o América esse time. O América deve vir também na opção de contra-ataque, de marcação e etc. Porém, é um time muito mais organizado para isso. Então, ele vai jogar defensivamente. Porém, quando ele está com a bola, ele é muito mais perigoso do que foi o Tabirito, por exemplo, ou do que foi qualquer outro adversário. Eu acho o América mais perigoso que o Cruzeiro. Tecnicamente falando, eu acho um time mais organizado e eu acho que essa questão da responsabilidade que o Henrique citou é muito grande no Galo e é menor no Cruzeiro, mas é menor ainda no América. O América é um time que a expectativa sobre ele é ele tem que classificar no grupo dele e ele vai fazer isso. Então, a responsabilidade que o América tinha no campeonato, eu acho que ela não está matematicamente realizada, mas está muito próxima de acontecer. É uma coisa que não deve mudar, é muito no campeonato. Então, o América está jogando esse jogo no conforto total. Eu acho que é um jogo mais difícil do que foi o jogo contra o Cruzeiro, mas é um jogo muito importante para o Galo, muito importante. Porque hoje, se o campeonato se encerra hoje, o Galo passa com a quarta melhor campanha. E isso é um complicador para a fase final. A
Hoje
questão.
a semifinal tá no Atlético e Cruzeiro, hein? Só pra gente situar. Hoje a semifinal é Atlético Cruzeiro, né? América pegando o melhor segundo colocado e o Atlético pegando o Cruzeiro. O que a Carol
Mas
falou é muito importante.
o Tombense tem pontuação melhor do que o Galo, ele ficaria em
Mas pega.
terceiro no
Não.
geral, não?
Não. Você pega, por exemplo, o ano passado, por exemplo, o Atlético tinha pontuação melhor que o Cruzeiro. E o Galo pegou o Atlético na semifinal, com a melhor
Ah,
campanha,
então
não pegou o
beleza.
Cruzeiro. Isso está até explícito ali no regulamento. É importante a gente situar, porque vai ser assunto. E o que você falou é muito pertinente, né? É importante passar com a boa campanha. E vou dizer mais: o tropeço do América com o Vila reabriu um pouco mais a briga pela melhor campanha geral, hein? Até porque o Atlético pode dar uma matada no América aí já no clássico. Se o Galo
Pois
ganha o
é.
clássico, ele cola de vez, né, Carol? E aí ele fica ali na iminência, no, na, observando, tentando cravar, ganhando a última rodada com o Ipatinga, que eu acho uma rodada bem pro Atlético, né? O
E o
Galo tem
América
condição
pega o
de ganhar.
Tombense na última, né?
Isso, né? E o Cruzeiro pega o Uberlândia, é verdade, mas tem um joguinho fora de casa aí, né? Que ele pode se enrolar também. O Galo precisa de um tropeço do Cruzeiro também. Mas assim, se o América tivesse ganhado do Vila, esquece primeira campanha geral, vamos falar do grupo. Com esse tropeço do América, e o Atlético tendo esse confronto direto com o América, não sei o que você pensa, Carol. Acho que tem chance, né? De fechar a primeira geral, né?
É, a chance ela existe e existe de qualquer forma, mesmo que não consiga a primeira geral, porque eu acho que os confrontos do Cruzeiro vão encaminhar, podem encaminhar ele para 6 pontos. O Galo passar o América nessa pontuação geral seria importante para você jogar com a mínima vantagem, nem que seja na semifinal. Então, do mesmo jeito que eu estou olhando para isso, como, na minha opinião, deveria ser o foco do Galo, tem que pensar, tem que olhar o retrovisor também. Porque
O Atlético já pode dar um passo, lembrando, Carol, já nessa rodada, já pode garantir a classificação. Apesar dos tropeços da campanha, que para parte da torcida poderia ser muito melhor, se o Atlético vence, o Vila Nova tropeça, e o jogo do Vila Nova é contra o Tombense, um dos invictos do campeonato, o Atlético já garante o primeiro lugar. E aí fica só com essa preocupação que o Henrique traz, que se tornou uma possibilidade pelo tropeço do América na última rodada, que é brigar também para ser, de repente, a melhor campanha ou a segunda melhor.
pois é, então eu acho que o Galo tem que focar nisso, focar em fazer 6 pontos nas últimas rodadas e saber que esse desafio do América é um grande desafio do campeonato do Galo até o momento. Não estou com uma rivalidade tão grande quanto é o Cruzeiro, mas pela pontuação, para não se complicar dentro do campeonato. Eu falava no início do campeonato, quando o Galo começou o campeonato mal, falava, o Campeonato Mineiro ele vai dar espaço para o Galo para mesmo assim ele se classificar. E eu não vejo diferente agora. Porém, o Galo tem que se atentar para o fato de que ele precisa mais do que isso. O Campeonato Mineiro não pode ser um campeonato onde o Galo entra só para disputar a taça. Ele tem que disputar a taça, ele vai brigar por ela, só que também é importante o Galo se acertar para o resto do ano. E passa muito por conseguir fazer um grande jogo contra o América, que é onde a pressão do Galo vai estar. E eu estou confiante no Galo para esse confronto, e eu acho que o comentário do Henrique sobre as titularidades, eu acho muito pertinente. Muita gente pedindo o Alisson titular. Eu ainda acho que ele é uma boa opção para o segundo tempo. Eu acho que Bataglia e Otávio devem formar essa dupla. Eu acho que o Filipão mexeu, aí vai dando rodagem, mas que no final a dupla na cabeça dele não é o Edenilson, é o Bataglia e o Otávio. E aí o Rubens no lugar do Igor Gomes, esse sim eu já colocaria. O Rubens é um cara que eu não entendo por que que tem essa insistência tão grande em ele é reserva do Arana. Gente, ok, se precisar dele jogar ali na esquerda quando a gente não tiver o Arana, ele vai fazer. Mas enquanto isso não é necessário, tem que colocar o menino para jogar. O Galo ganha vigor físico, o Galo ganha qualidade de passe e, principalmente, o Galo ganha composição de meio campo, sabe? Com o meio de campo mais preenchido com o Rubens. E aí sim a gente ganha uma outra opção de segundo tempo muito boa, que é o Igor Gomes. Eu acho o Igor Gomes um bom jogador. Porém, eu acho que o Rubens vai entregar mais do que ele. Esse sim eu acho que já deveria ser titular.
São as possibilidades de escolhas do Felipão e recentemente fez um elogio ao novo membro da diretoria do Atlético. Era gerente e agora foi promovido. Vítor, agora ídolo, o santo da massa do Galo, tem nova função, né, André?
Isso mesmo, Rodrigo. Oficialmente, agora sim, confirmado pelo presidente Sérgio Coelho. Um pouco antes da partida lá em Brasília, ele confirmou, falou um pouquinho das conversas, como que foram com o Vitor. Desde o primeiro momento, o Vitor se colocou à disposição, disse estar preparado para assumir esse cargo, e foi esse nome, então, confirmado agora sim, para ocupar a posição que era do Rodrigo Caetano, que acabou fechando com a CBF. É um perfil diferente do que o Atlético vinha adotando nos últimos anos, como o próprio Caetano, Matos, Rui Costa, diretores, né, com nome de peso, com rodagem, com maior experiência na função, e vai voltar a apostar em um ídolo no cargo. A última vez foi há 5 anos, quase, quando o Marques ocupou a função. O momento era um pouco diferente. O Marques chegou num momento principalmente de turbulência, onde o Galo vinha num momento ruim no Campeonato Brasileiro, e foi um nome adotado meio como um escudo, né? A gente até conversou com ele no final de semana e ele citou, o próprio Marques citou essa questão, né? Que o Vitor hoje assume num Galo já melhor estruturado, vindo de resultados bons em relação ao ano passado, num projeto já mais sólido, com a SAF, com o respaldo do Felipão, como você disse na coletiva, da diretoria, da SAF. Então, tem algumas diferenças quanto a isso, e um peso importante que ele vinha sendo o braço direito do Rodrigo Caetano, acompanhando esse dia a dia, sendo esse elo de ligação entre o elenco e o departamento de futebol e também a diretoria. Claro, é um perfil diferente adotado, como a gente citou aqui, em relação aos últimos anos. Na terça-feira a gente vai ter a apresentação dele, para quem está acompanhando depois já vai ter ouvido as primeiras palavras do Vitor como diretor de futebol, mas é uma mudança significativa nesse cargo. Agora o Atlético, na função antiga do Vitor, que era de gerente, também deve apostar em uma solução caseira, sem ser nenhum ex-jogador, e deve anunciar nos próximos dias. Então, o Galo vai reestruturando o seu departamento de futebol após a saída do Caetano, com um perfil diferente do que vinha adotando nos últimos anos.
Henrique, Carol, o ídolo tem mais a ganhar ou a perder se arriscando numa função que é dificílima, disputadíssima, acirradíssima na gestão do futebol?
Ah, Rodrigo, dificilmente ele se torna mais ídolo do que é, independente do que aconteça de positivo na gestão dele. Eu acho que ele entra com mais coisas arriscando do que de benefício que ele possa ter. Mas é unanimidade dentro do Galo que o Vitor se preparou para isso e por aí vai. Eu me preocupo muito com o fato dele de correr esse risco, de diminuir 1% que seja da história do Vitor no Galo por causa desse novo cargo. Eu faço uma separação muito clara. Quando aconteceu com o Marques, por exemplo, eu fiz essa separação na minha mente 100%. O que ele foi como jogador, para mim, é intocável, é o santo e acabou. Como gerente de futebol, ele vai sofrer as mesmas cobranças que qualquer outro tinha. A questão é que, obviamente, a gente vai ter um olhar de carinho diferente pro Vitor do que tinha com os demais. E isso só não pode ser usado como escudo pelo Galo para blindar as críticas aos demais. O Vitor aparecer à frente disso. Mas é uma coisa que já acontecia com o Caetano, né? Na hora que o bicho pegava, quem assumia a frente para tomar as porradas era o Caetano. Então o Vitor deve fazer a mesma coisa com a amplificação de ser um grande ídolo. E eu espero de verdade que o Real seja o que todo mundo lá de dentro fala, que ele está preparado para isso. A falta de experiência dele é uma coisa que pode ser preocupante. Mas também é alguém que já está aqui dentro, já conhece o elenco, já é um cara respeitado pelo elenco, então já ajuda nessa gestão. E qualquer um que assumisse esse cargo, eu só ia querer que desse muito certo. Se tratando do Vitor, então, eu só torço para que dê tudo certo, o Galo ganha e a história dele segue intocada.
Vitor, Baggio e Vitor são pessoas diferentes, Henrique?
Vamos ver, espero que sim, né? Porque são funções muito diferentes, né? O Vitor, como goleiro histórico, monstruoso, como dirigente, a demanda é outra, né? Mas assim, não é um percurso incomum, né? Vários, na Europa principalmente, vários ex-atletas assumiram lugares de gestão, né? Você pega o Bayern, por exemplo, com o Salihamidzic, enfim, você pega a Juve, já teve Nedved, até se meteu em confusão lá. O Real Madrid com o Butragueño, Leonardo no PSG. Tem um monte de cara, Edu Gaspar no Arsenal, um monte de cara, talvez não com a idolatria que o Vitor tem no Galo, assumindo esse papel de gestão os times campeões, né? Os times conseguindo ser campeões. Então eu acho que o que a gente pode fazer é desejar sorte. Eu não faço ideia do grau de preparo do Vitor, porque eu sei que ele é muito inteligente. Que mesmo quando o jogador já procurava se preparar, tinha diploma de educação física, um cara que sempre valorizou muito o estudo, a preparação, né? Que ele esteve muito próximo do Rodrigo Caetano, aprendendo a trabalhar, né, com o dia a dia do Rodrigo. E eu posso falar do Vitor porque cobri o Galo, o Rodrigo também estava sempre no CT. Eu cobri o Galo com o Vitor atleta, né? E pude ter relação ali com ele, mesmo que profissional. E entender um pouco mais a personalidade dele. Isso que a Carol falou também é importante, ser um cara respeitado pelo que fez dentro de campo, né, e conhecedor do grupo. Mas assim, não dá para dizer até onde ele vai chegar, né? E sim, para um ídolo, quando você se coloca numa posição que você vai sofrer novamente a avaliação do torcedor e da imprensa, você pode ter um desgaste na sua imagem. Mas se todo mundo tiver a mentalidade da Carol, de saber separar, eu acho que é a mentalidade correta. O Vitor pode trabalhar despreocupado e tentar fazer o melhor para o Galo ali, que, como eu disse, o pacote é bom, né? Ele é um cara digno, um bom profissional, uma boa pessoa e se preparou muito para estar nesse lugar.
Chama atenção o modo como o Atlético fez essa transição na escolha do nome do Vitor, com muito cuidado, e eu acho que foi feita de uma forma positiva esse período que o Vitor teve como gerente de futebol, trabalhando, vendo a rotina do trabalho do Rodrigo Caetano de perto. Tenho certeza que foi feita de uma forma que vai possibilitar que ele faça um bom trabalho. Agora é com o Vitor, com as mãos, ele já provou que é histórico. Agora começa uma nova história. Eu fico com a Carol, tem que separar as pessoas. História não se apaga. E a que o Vitor vai escrever agora também é diferente. Agora é o diretor Vitor Baggi. É isso, pessoal. Tudo do Galo atualizado. Muito obrigado, Henrique Fernandes, ao André Ribas, à Carol Leandro, nossa carnavalesca, ao Marcelo Jordi na edição e a você, torcedor atleticano, a imensa massa alvinegra que está sempre com a gente no GE Atlético. Um grande abraço, satisfação sempre.
Apita pela última vez! Deu Galo! Deu!